Senhor presidente, novos deputados, pessoas que nos acompanham, muito bom dia. Venho a essa tribuna para falar, infelizmente, nós temos que falar de desastre nacional, de desgoverno. Sou muito otimista e acredito sempre que devo ter avanços, porque procuro sempre olhar para frente, pelo para-brisa, não sou de olhar pelo retrovisor. Ele já é pequenininho para estacionar e a nova tecnologia já prevê que o retrovisor pode ser encolhido quando desligado o veículo. Mas nós também não podemos fechar os olhos por tamanha barbaridade e se calar mediante tudo que está acontecendo no nosso governo federal. A cada dia, a cada semana, é um assustador, é uma fala que derreta a economia. A última agora, para piorar o que vem acontecendo no nosso país, eu quero mostrar para vocês aqui. Lula facilita empréstimo de 1 bilhão à Argentina para socorrer a esquerda. Eu estou falando de 1 bilhão de dólares, de mais de 5 milhões de reais. A ação é vista como forma de tentar ajudar o candidato governista à presidência, Sérgio Massa, na disputa contra Xavier Miller. Além disso, isso é um desaforo para os brasileiros, enfrentando problemas todos os dias. Recentemente foi divulgado cortes milionários para a segurança pública. Foram realizados cortes milionários na educação, cortes milionários para a saúde. Esses 5 milhões de reais que vai para a Argentina, vai sair dos brasileiros e principalmente das pessoas que mais necessitam. Eu não quero aqui criticar quem fez o L, bem pelo contrário, quero dizer que você está sendo muito prejudicado. Se vocês olharem bem essa foto, vocês vão ver que o candidato da esquerda está ao lado do Lula fazendo um L. Só para lembrar você que fez o L. Para quem esse governo está trabalhando? Para onde está indo o nosso e o seu dinheiro? O dinheiro dos brasileiros? Entenda, o empréstimo de 1 bilhão argentino à véspera das eleições, avalizado pelo Brasil. A publicação revelou que Lula teria interferido para liberar crédito que ajudou na renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e favoreceu o candidato peronista Sérgio Massa. Mais uma outra matéria aqui. Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão de dólares à Argentina e barrar avanço de Miller, candidato da direita, que vai vencer as eleições na Argentina, para fazer a Argentina voltar a viver aquilo que sempre foi e que hoje é um país quebrado e infelizmente governado pela esquerda. Como disse anteriormente, eu estou falando de 1 bilhão de dólares, que representa mais de 5 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, meus amigos. Na contrapartida, para que não fique esquecido e que fique registrado na memória, principalmente daquelas pessoas que foram enganadas pelos pais dos pobres, que disse que seria o salvador das pessoas mais necessitadas, que chamava inclusive nas eleições o agro de nazista. Bolsa Família, governo Lula cancela benefício de 2,9 milhões de pessoas. Está vendo, Brasil? Está vendo você que fez o L? Você que acreditou que o pai dos pobres seria responsável para melhorar sua vida? Até no Bolsa Família ele mexeu para que esses recursos fossem enviados para a Argentina. Mas para piorar um pouco ainda, e eu falo isso com tristeza, porque eu quero que o nosso Brasil cresça, desenvolva, que o progresso retorne, porque o governo Bolsonaro passou a pandemia em 2020, todo mundo sofreu, e entregou seu mandato com 54 bilhão de superávit. Rombo nas contas públicas ultrapassa 100 bilhão pior resultado dos últimos anos. O governo registra déficit de 104,6 bilhões de janeiro a agosto, marcado o pior resultado para o período depois de muitos anos. Para quem não lembra, faço questão de ser repetitivo, o governo Bolsonaro passou a pandemia, entregou o mandato com credibilidade, com a economia aquecida e com 54 bilhões de superávit. E isso vai repercutir e está repercutindo. Porque esse dinheiro emprestado para a Argentina vai servir para continuar financiando, inclusive, a cadeia leiteira daquele país. O governo federal tem que se preocupar com os brasileiros e não salvar países quebrados da esquerda. Porque hoje foi a Argentina, mas amanhã os empréstimos podem ser para Cuba, pode ser para Venezuela. Países que já tiveram dívidas com a anuência desse governo da esquerda. A maioria de vocês sabe que a maior parte dos empréstimos que o Brasil realizou para países de esquerda no passado, não devolveram os recursos. Esse governo precisa voltar a olhar para os brasileiros, e cabe a todos nós, independente de esquerda, direita, centrão, todos nós trabalhadores, seja o menor ou maior, se juntar nesse momento e pedir de todas as forças, aqui eu faço um apelo novamente, principalmente os deputados canhotos que estão lá em Brasília, que venham interferir nessas decisões totalmente contrárias ao que o Brasil precisa. O agricultor já não consegue plantar, entregando leite a 1,9 com custo 2,10. Vai produzir milho com custo de 60 reais para vender a 48. As empresas não vendem mais máquina. Isso vai chegar no comércio, vai chegar nos consumidores. E essa diminuição da economia, essa falta de credibilidade da nossa política brasileira, que vem derretendo a cada dia, vai representar o caos para o nosso Brasil, e essa conta vai sobrar ainda mais para o mais pequeno, que é lá que a corda vai estourar, porque a lei é muito clara da oferta e da demanda. Se tem 10 para comprar e 15 para vender, é quem paga menos. Agora, se tem 15 para comprar e 10 para vender, é quem paga mais. Então, quando não tiver esse produto, vai acontecer como aconteceu na Argentina. Sem ninguém para produzir, não vai ter alimentos. Sem alimento, o preço vai lá em cima. E quem vai pagar a conta? Todos nós. Mas o maior prejudicado ainda vai ser aquele pequenininho, aquele que acreditou e fez o tal do L, e que hoje paga a conta junto. Concedo a parte, deputado Antídio.
Nobre deputado Massocco, eu quero lhe parabenizar pelas suas colocações deste momento que nós estamos vivendo tão terrível no nosso Brasil. Nós estamos em um momento de total insegurança, um desgoverno sem controle, sem força jurídica, né? E quero lhe dizer que nós, como empresários, como geradores de emprego, né, nós que estamos na indústria, que estamos no comércio, estamos sentindo violentamente o desaquecimento da nossa economia, os nossos clientes com dificuldades para efetuarem os seus pagamentos, a inadimplência já está indo lá para as alturas em função de toda esta insegurança, deste desgoverno que nós vivemos no nosso país, e o que é pior, sempre tentando ainda juntar e agregar com o dinheiro do nosso povo brasileiro, toda a nossa América do Sul, tentando fazer com que fosse da esquerda. Parabéns pela sua colocação. Nós vivemos um momento de muita insegurança, de muita injustiça, e precisamos retornar a voltar a crescer. Agora temos que limpar essa turma que assumiu o nosso governo. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado pela parte, deputado Antídio. E se nós verificarmos, eu venho acompanhando a economia todos os meses. Somente nesse mês, mais de 30% do dinheiro dos investidores externos na Bolsa de Valores foram retirados para fora do Brasil. Mesmo com a inflação tomando conta ao teto máximo, a falta de confiança é tão grande, tão grande que até os investidores estão levando embora os recursos, e com essa levada de recursos embora aumenta a inflação, o dólar está batendo 5,17 hoje, a Bolsa de Valores está chegando a 112 mil pontos, e esse é o ponto que está chegando, a economia brasileira se derretendo por um desgoverno, por um incompetente, por uma equipe irresponsável que quer sangrar o nosso Brasil. Você da parte, deputado Marquito.
Muito obrigado, deputado Massoco. De forma respeitosa, eu quero aqui fazer uma defesa do governo federal, que nesses primeiros 8, 9 meses de governo já investiram quase 51 bilhões de reais em Santa Catarina. Tivemos anúncios, inclusive retomadas de obras importantes, como a 470, como outras rodovias. Nós temos hoje um número muito maior de pequenos agricultores acessando o PRONAF, que é o principal instrumento para acesso a crédito, fomento e acesso a insumos para a agricultura familiar. Quero dizer que o governo federal, a partir deste ano, ele retomou muitos acordos internacionais que beneficiaram de forma significativa, inclusive o agronegócio, onde tem sido um dos anos com maior produtividade e balança comercial do nosso país. Portanto, as posições que o senhor coloca é completamente respeitosa do seu ponto de vista, obviamente, porém, a gente tem que entender que colocar esse amplo instrumento de medo na população, esse instrumento de colocar as pessoas em estado de choque nesse processo, não condiz com a realidade do ponto de vista dos investimentos em Santa Catarina. As universidades, os institutos federais, os próprios instrumentos de crédito e de fomento têm sido amplamente financiados pelo governo federal. Então, queria aqui fazer essa contraposição para também colaborar com a sua fala e com a sua posição. Muito obrigado.
Fica aí, deputado Marquito. O senhor conhece o agro? Sim, você sabe como se cria pelo menos uma vaca, quanto tempo leva para fazer uma genética? Você sabe como se ordenha uma vaca?
Já rodei.
Você concorda que o custo de 2,10 o leito agricultor tem que vender 1,9?
Não concordo.
Você concorda que o Brasil, em 8 meses desse governo, já está com 100 bilhões de déficit? Você concorda que o Brasil tem que emprestar 5 milhões de reais para outros países? Você concorda que o Bolsa Família do governo Lula já cortou 2,9 milhões de pessoas? Você que tanto defende o menos necessitado? Você deveria concordar, é com a agricultura brasileira. Você deveria conhecer, com todo respeito, Marquito, o que é produzir um grão, o que é produzir uma ave, um suíno. O agro representa tudo para o nosso Brasil. A hora que parar o agro, Marquito, para tudo. Os investimentos é obrigação. Nós somos o 24º em tamanho no Brasil, e somos sexto em arrecadação. Esse investimento que o Lula está fazendo é nada mais, nada menos que obrigação do governo federal. O que eu estou discutindo aqui, que enquanto o governo tenta vender uma imagem que o Brasil vive no país das Alices, vive um país que está diminuindo cada dia. A nossa cobrança aqui não está se dando porque ele investiu 470 milhões na rodovia 470. A nossa cobrança está se dando aqui que dinheiro do brasileiro fique no Brasil. A nossa cobrança aqui é que o agro sobreviva. A nossa cobrança aqui é que a cadeia leiteira não tenha prejuízo, porque uma genética leva mais de 15 anos para se ter uma novilha de qualidade e que vai ser vendida aqui em dia uma novilha, uma vaca, R$1.000 para açougue, que vai destruir uma matriz econômica forte do nosso país. E a hora que destruir o agro, destrui tudo no nosso país. Então, Marquito, fala muito respeitoso às suas colocações. Eu respeito a sua colocação, respeito o teu patamar. Não é uma questão de esquerda ou de direita, de A ou B. Deveriam estar preocupados nesse momento de nós se juntar e sair em defesa do Brasil, de quem gera emprego e renda, seja lá na área rural, seja na área urbana. Essa é a nossa defesa aqui, Marquito, mas concedo novamente a parte.
Muito obrigado. Eu quero primeiro dizer que respeito demais a sua fala, quero dizer da importância do Estado de Santa Catarina, que tem travado um debate fundamental sobre a cadeia leiteira. A cadeia leiteira é uma das principais cadeias de produção do nosso Estado, e eu tenho consciência sobre isso porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, atuei por 10 anos como extensionista rural e conheço muito bem dessa cadeia, especialmente dos pequenos agricultores que têm que se virar em mil, inclusive com mecanismos e instrumentos e tecnologia de a base de pasto para conseguir ter uma produtividade com uma lucratividade interessante. Quero dizer que esse debate é um debate que o governo do Estado, o governo federal, tem sido completamente competente e responsável sobre isso. O senhor sabe disso. Agora, a gente misturar os assuntos, misturar os temas é um problema. Eu tenho a certeza absoluta que a gente tem que estar unido para garantir o nosso principal potencial desse Estado, que é a agricultura familiar diversificada, plural, uma agricultura familiar que é fundamental para o modelo de sociedade que nós temos em Santa Catarina. Portanto, eu quero concordar, quero dizer que tenho visto iniciativas do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura e de outros ministérios, principalmente da Economia, pensando em ações de diversificar a agricultura familiar. Um dos investimentos colocados sobre isso é na economia a partir de energia renovável nas propriedades rurais. O senhor sabe disso, tem avançado cooperativas, associações, agricultores, trabalhando com energia renovável como uma fonte de alternativa econômica para as propriedades rurais e diminuição de custo de produção. Então, quero concordar em partes, quero dizer que esse debate tem que ser travado com qualidade como a gente está travando. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marquinhos, e reforço mais uma vez. O senhor nos ajude, que ao invés de emprestar dinheiro para outros países quebrados da esquerda, que esse dinheiro seja investido na agricultura familiar que o senhor tanto defende e que eu defendo.
Eu lhe concedo mais 2 minutos.
Então, esse é o debate, é importante, mas jamais vou permitir que dinheiro dos brasileiros seja investido em outros países, enquanto as várias matrizes econômicas, incluindo a nossa agricultura familiar, que eu conheço, vivo no Oeste, na região onde o agro predomina, que não pode produzir um leite com custo de 2,10 e vender 1,90, ao invés do governo federal, então, investir esses recursos nessa cadeia, a cadeia leiteira, ele investe em outros países, inclusive para financiar a mesma cadeia leiteira lá da Argentina, para depois jogar aqui no Brasil, e nos defende, deputado Marquito. Porque se o governo federal cria noção, cria vergonha na cara e taxa com impiência esse leite entrando no Brasil, porque da teta da vaca não sai queijo, não sai óleo de manteiga, o que sai do teto da vaca é leite. E o governo federal tem que taxar que o IPI é o leite que está entrando no Brasil. É esse que está terminando com a nossa cadeia leiteira. E lá no supermercado não está tendo diminuição de custo, porque o empresário, pela competitividade, está indo buscar esse produto. Então, fazer defesa do governo federal sem argumento, com todo respeito, não dá. Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido aqui. Mas tudo bem, concedo a parte, deputado Emerson.
Deputado Massou, primeiro, parabéns pela sua colocação. Eu entendi bem o que você veio trazer aqui na tribuna, o seu descontentamento referente ao Brasil, mais uma vez, estar emprestando dinheiro para países que não é o próprio Brasil. Parabéns, eu acho que é isso mesmo. Enquanto Santa Catarina sofre com enchente e não tem o retorno do governo federal, o Rio Grande do Sul também sofre com enchente, o descaso do governo federal vai emprestar US$1 bilhão, como você falou, para a Argentina. Tem que investir aqui no Brasil, em Santa Catarina. Parabéns pela sua explanação. Com certeza o governo federal, mais uma vez, demonstra que não gosta do povo brasileiro. Obrigado.
Conselho da parte, deputado Gessé.
Por favor, abrir o microfone para o deputado Gessé Lopes.
Meu líder, deputado Massouco, quero te parabenizar pela preocupação, pelo seu discurso. Mas não podemos dizer que, sem essa de direita, sem essa de esquerda, a esquerda é isso aqui. Isso que nós estamos vivendo hoje e esse futuro que nós temos pela frente é a esquerda. Nós temos que ser taxativos, não tem que misturar as coisas. Isso é a esquerda. A direita entregou o Brasil com um superávit de 50 bilhões e já vai entregar esse ano com um déficit de 150 bilhões. Isso é a esquerda, é a dívida. E é lógico que esse dinheiro vai para algum lugar. Vai para a agricultura, alguma coisa boa eles têm que fazer. Mas só que no governo passado, quando tinha as coisas boas, não eram lembradas, só as coisas ruins. Ou que eles achavam que era ruim. Mas sabe quem que está sendo muito beneficiado desse governo? Os traficantes. 30% da diminuição de apreensão de drogas. Flávio Dino vai ter que ir lá responder na Câmara. Por quê? 30% a menos de apreensão de drogas. Será que é por causa das conversas cabulosas com o PCC? Mais 30 segundos?
Mais 30 segundos.
Mas sabe quem não está feliz? Os milhões de motoristas do Uber, presidente. E líder Massouco. Ontem, O ministro falou que se o Uber sair, problema deles. Porque ele não quer ficar submetido à neura do lucro. É isso, é um governo que vai desempregar milhões de motoristas. Muito preocupado com os trabalhadores, muito preocupado.
Obrigado, Jessé, obrigado, presidente.
Mais 30 segundos, por gentileza, para a conclusão.
Obrigado, presidente, muito obrigado pela cedência do espaço, de tempo, para que o debate que tenha sido aprimorado e aumentado, e voltar a dizer, conclamo a todos os brasileiros de bem, a todos vocês que querem um Brasil de verdade, vamos se unir contra esse desgoverno antes que seja tarde, antes que a gente realmente precise 100 anos depois para recuperar nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.